A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Daniela Oswald Ramos, professora doutora do Departamento de Comunicações e Artes da ECA-USP. Daniela é autora do livro A Expansão do Jornalismo para o Ambiente Numérico, pela editora Aplis. Ela irá nos falar sobre educomunicação e algoritmos. Pois é, Daniela, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Também obrigada pelo convite.
Pois é, Daniela, você é uma pesquisadora que tem transitado muito e já há algum tempo pela questão aí da envolvendo a internet, algoritmos, algo que nesse momento tem sido muito falado, mas você já vem estudando isso já há algum tempo. Inclusive, o seu mestrado... o título dele é muito interessante, né? Astrologia Online, um estudo da mediação tecnológica, né? E o seu doutorado, que você fez aqui pela USP, se chama Formato, Condição para Escrita do jornalismo digital de bases de dados, uma contribuição da semiótica da cultura. Então, a questão da tecnologia está muito presente, você acaba transitando a tecnologia para outras áreas, né, como semiótica, as teorias da comunicação. Primeiro lugar, a sua pesquisa de mestrado, né, a Astrologia Online, um estudo da mediação tecnológica. Como é que ela foi construída? O que você queria com essa sua pesquisa de mestrado?
Sim. Na época, eu trabalhava como jornalista, era o boom da internet, né? Em 2002. E, na época, eu trabalhava como editora de um canal chamado Astral, um site feminino, que era da Editora Abril, que se chamava Paralela. E esse canal, ele era um dos mais acessados junto com sexo, né? Então, sexo, astral e relacionamentos. Então, me intrigou muito também a questão como que um assunto, né, assim, de uma ordem tão tida hoje em dia como do reino do irracional é tão potencializado pelas tecnologias da comunicação, né? Isso por um lado, e por um lado, como que acontece cada vez mais a relação de uma consulta que era presencial, né, de um astrólogo com um cliente, através da internet. Como é que essa mediação se dava, né? Então, eu fui por aí e fui recuperar a história da astrologia na mídia, né, que tem um longo caminho aí, não é algo recente, embora agora, né, interessante que aí na primeira metade, primeiros anos do século XXI, a astrologia hoje está um dos assuntos mais acessados. Existem muitos canais no YouTube, Facebook, Instagram, né? O assunto realmente, ele...
Inclusive, você fala, né, da possibilidade de consultas serem online, né? Hoje até terapia também está nesse nível, né?
Religião, né? Então, na época, lá em 2002, eu já via sites, por exemplo, acenda aqui a sua vela online, né? Faça a sua oração. Então, o meu objeto acabou sendo focado, a gente precisa, né, na pesquisa delimitar muito bem, mas já via essa mediação, né, de assuntos muito subjetivos, humanos, de crença, né, de crença num sentido de... É muito subjetivo, muito particular.
No caso, você pegou o corpus da sua pesquisa, a amostragem da sua pesquisa foi em relação às pessoas que já estavam utilizando essa forma de atendimento?
Sim. Na época, na verdade, também naquela época, no início dos anos 2000, se construíram todos os sites, muitos sites de astrologia online nos quais as pessoas compravam o seu mapa astral e recebiam ele empacotado, digamos assim. Né? E eu, então, entrevistei 7 astrólogos de 7 sites que fizeram esses relatórios para os sites, especificamente para entender qual era a linguagem, como que eles adaptavam algo que seria presencial para algo que seria automatizado, né? Porque então você coloca... E não sei se todo mundo, né, sabe, mas a astrologia, ela é matemática. Né? A astrologia, ela é fundamentada na matemática, que é um cálculo, né? Baseado em dados astronômicos. Então, é muito personalizado. Nunca vai ter uma configuração exatamente igual, porque um segundo muda o cálculo.
Depende de lua, depende de horário de nascimento, uma série de...
Isso. Mesmo gêmeos, um nasce depois do outro, né? Então, eles vão ter uma diferença de minutos, de segundos, isso conta. Então, entrevistei esses astrólogos e também analisei uma amostra de correspondência que eu recebi através do canal que eu trabalhava na época, né? E como que as pessoas ficavam, assim, intrigadas. Nossa, isso funciona? Como? Né? Então, eu tinha esses dois pontos e também fiz uma pesquisa, na época não tinha Google Docs ainda, e nem Facebook, mas uma pesquisa com usuários desses, usando o meu mailing, né, desses usuários.
Os astrólogos diziam que mudava muito quando era por essa mediação tecnológica e o presencial?
Sim, porque eles, bom, não contam com a reação da pessoa, né? Não contam com todas as a questão humana de presencial e, inevitavelmente, você tem um relatório mais padrão, né? Então, aí vai ter um texto para Sol em Sagitário. Todos os sagitarianos vão receber, Sol em Sagitário significa isso. E aí você tem 12 casas no zodíaco, então Sol na 1, na 2, na 3, né? Isso vai ser um pouco que geral, não vai ter aquele arremate, né, individual e estritamente personalizado que uma consulta presencial
poderia
teria.
Poderia ter. Geralmente, quando a gente fala da mediação tecnológica, vem muito a ideia de uma certa frieza, distanciamento, que a tecnologia não teria subjetividade humana, né?
Uhum.
Naquele momento, de 2002 para cá, você concorda com isso?
Continuo concordando, sim. Eu acho, em alguma escala, eu acho que a gente teve muito desenvolvimento, né, de ferramentas, mesmo... de velocidade, de banda, de facilidade de contato por vídeo, né? Então, tudo isso avança no sentido de simular a experiência real. Mas o corpo ainda não está lá. E mesmo que ele fosse holografado, né, um holograma ou uma realidade aumentada como a gente tem hoje, né, ele ainda também não estará lá. Então... um pouco fazendo aí uma ponte desse assunto com o jornalismo, né, que depois eu estudei no doutorado.
Exatamente, porque 9 anos depois você conclui, né, a sua pesquisa já focando no jornalismo. Né?
Isso. E aí passando para, né, para aí o último ano da segunda década do século XXI, a gente, eu acho que como sociedade está percebendo que sim, o presencial, ele não tem como substituir totalmente, né? E foi interessante que, na época, né, uma das conclusões da minha banca de mestrado e com a minha orientadora, que foi a professora Cristina Costa, hoje minha colega aqui no departamento, lembro muito bem dessa frase, né, dessa conclusão que a gente chegou, que em alguns anos o presencial vai ser luxo.
E por isso que ele passaria até a força de um retorno de algo que vem do passado, mas totalmente reformulado, né?
É.
Porque a sua pesquisa de doutorado já tem um nome e formato.
Uhum.
Condição para escrita do jornalismo digital de base de dados, uma contribuição da semiótica da cultura, né?
Uhum.
Essa sua pesquisa em 2011, o que ela traz de avanço em relação ao seu mestrado?
Eu acho que há uma consciência de que a gente está falando, quando a gente fala de internet, e aí, né, foi meu desenvolvimento, a gente está falando de número. Então, qual que é, né, a gente tem as denominações, ciberespaço, internet, E eu vou no sentido de entender assim, bom, mas quando eu estou escrevendo para a internet, aí no jornalismo, né? Estou escrevendo, será que eu estou usando realmente só o texto escrito, o alfabeto? Ou eu estou trabalhando com alguma camada mais submersa que eu não vejo, né, que não é aparente, mas que está servindo de sustentação para a disseminação desse meu texto, que não é o texto, que é o número, que é a programação.
No caso, e você acha que isso interfere na produção do jornalista?
Eu acho que interfere na medida que a pessoa que acessa, né, o jornalismo pela internet, ela já não... A lógica de acesso dela não é mais pelo texto, é pelo número, mesmo que inconscientemente. E onde que a gente vê isso? A gente vê isso, por exemplo, quando eu faço um comentário num post do Facebook e isso atinge um certo número de pessoas e gera um certo número de reações e compartilha aquela informação.
O número que você está falando não é só o da programação, é o de usuários também.
Também porque tem na lógica, né? Então, assim, o número nesse sentido, ele afeta a recepção no sentido que a lógica de disseminação dele, né, vai gerar consequências que não geraria no outro suporte, né?
O outro suporte tem um controle maior,
tem um
né?
controle
Aquilo
maior.
Que se produziu é o que vai vender ou não vai vender.
É, né? Isso. E por essa característica, né, de número, você pode combinar várias linguagens que não poderia combinar num suporte ou impresso, ou rádio, ou televisão, um broadcast tradicional. Né? Então, eu posso variar, aí por isso o formato, né? aí a pergunta de como escrever com um número. Como que eu escrevo a partir do número e não a partir... Então, os aplicativos, por exemplo, que são programáveis, né? Mapas, georreferenciamento, própria realidade aumentada, toda essa combinação de linguagens de uma forma inédita, nova, né? E que o jornalismo tradicional tem explorado um pouco agora mais, né? Mas, enfim, é uma mudança de lógica de produção, de paradigma, né?
Porque o jornalismo, ele coloca muito a ideia de que a interação ela é algo importante que acontece de fato, que é o que o jornalismo, né, as empresas jornalísticas utilizam isso até como discurso, como marketing, né? Você acha que isso acontece? Essa interação, o público realmente interage, realmente ele interfere, ou você acha que isso é uma simulação?
Sim. O que a gente pode observar é que essa interação, entre aspas, ela acaba sendo mais uma repercussão, né? Se o jornalista profissional tivesse condições de realmente interagir, né, e pontuar discussões em mídias sociais, por exemplo, de uma forma a chamar para o racional, a chamar para o argumento, a chamar para o debate, talvez a interação se fizesse, né? Mas, infelizmente, o mercado não se conformou dessa maneira. Então, o que a gente acaba observando é, na verdade, os ecos, né? as câmeras de ressonância ali, que é uns falando para os mesmos, né? Sem uma interação real, né? Até porque para um debate acontecer, você recua, você avança, e muitas vezes as pessoas...
É algo dinâmico.
É algo dinâmico, e muitas vezes as pessoas não querem se expor publicamente ali, recuar, entendi ou não entendi, ou qual é o seu ponto, né? Mas a preocupação de provar o seu ponto, e aí acaba indo menos para o debate.
Vamos ouvir uma música agora?
Vamos.
O que você sugere?
Então vamos no Vitória Pós-Humana.
E é do grupo Supervão, né? Um grupo
Isso.
novo, né?
Isso, é um grupo novo, é um grupo de Porto Alegre. Eu conheci porque um dos líderes do grupo, o Mário Arruda, eu fui da banca de defesa do mestrado dele, que é sobre a bolha algorítmica. Então tem relação com a questão da tecnologia, subjetividade, né? E essa discussão do pós-humano.
Perfeito, então Vitória Pós-Humana do grupo Supervão.
mudei o meu modo de sentir. Desde que eu vi sua nova imagem de perfil, que eu hesitei mais entre ser e não ser. Sabe que eu vou fazer um beat pra te ver dançar.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.